debate das 10.
Muito bem, no debate das 10 e hoje nós estamos recebendo Emílio Vasconcelos, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores em Afogados, Angazeira, membro da Executiva Estadual, vem para fazer uma avaliação sobre o governo Dilma e falar sobre o Partido dos Trabalhadores a nível local, estadual e nacional. Inclusive, se você tem alguma pergunta, algum comentário, a partir de agora você pode ligar para 38 38 12 13, mandando o seu zap pelo 996 58 0554, ou através do nosso painel interativo, que é www.radiopageu.com.br. Emílio, fazendo uma avaliação aí dessa crise política, essa crise econômica que parece não ter fim, o que é que o Partido dos Trabalhadores, o que é que vocês do PT acham? A gente sai dessa crise, dá a volta por cima, ou a coisa parece não ter jeito? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Pageu. Lógico que sai, Aldo. Acho que a crise, ela existe, ela tem uma combinação de fatores, crise econômica, crise política, e aqui na região do Pajeú e no semiárido nordestino, combina-se também com a crise hídrica. Mas o que, de certa forma, vem acontecendo é que nós praticamente estamos disputando um terceiro turno. O resultado das eleições não foram aceitas pela oposição, por setores da imprensa, da grande imprensa brasileira, e esse debate vem se arrastando e vem se prolongando além da conta. Mas a gente acredita que tão logo se coloque as definições sobre a questão política, que é esse pedido de impeachment, que é a disputa no Congresso Brasileiro, sobretudo a condução do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, isso cria um ambiente propício e favorável para se estabilizar a crise política e, com isso, seja favorável também a buscar uma retomada e uma recuperação dessa crise econômica.
Agora, o governo me parece não ter força no Congresso, a coisa está solta. Como é que se governa sem ter liderança no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal? Não fica difícil governar desse jeito?
Fica difícil, tanto fica difícil que nós estamos tendo esse resultado de fatores combinados. Agora, isso é do processo democrático. O que tem que se definir também é que, infelizmente, por irresponsabilidade ou uma tentativa de chegar ao poder através de uma via não democrática, a oposição está, de certa forma, pensando muito mais numa desconstrução de governo do que pensando no país. Agora, sem dúvida nenhuma também, o outro fator é a presidência da Câmara exercida por Eduardo Cunha, um cargo extremamente estratégico na República, e que ele está envolvido com uma série de denúncias e tem se voltado muito mais para manutenção e articulações de uma tentativa de golpe via impeachment do que para conduzir os processos na Casa Legislativa. Agora, a sociedade está ficando um pouco impaciente com isso, as autoridades já se manifestaram, a gente acredita que isso vai ter que, em pouco tempo, ter uma solução definitiva. Sem esse ambiente, Aldo, fica muito difícil para qualquer governo, sobretudo num processo como um desgaste econômico, ter medidas ou ter atitudes que possam, evidentemente, avançar. Agora, por outro lado, também há uma má vontade de uma parceira da imprensa em que tenta, de forma articulada, superdimensionar os problemas, que eles existem, são reais, mas que a gente sabe que há, de certa forma, em alguns fatos, alguns fatores, em algumas áreas, um superdimensionamento, uma tentativa clara de desgastar o governo, de tentar, por uma via não democrática, derrubar a presidente Dilma.
Mas quando você fala, o PT geralmente atribui essa questão à boa parte da imprensa. Não, porque a imprensa superdimensiona, a culpa é da imprensa. Mas a imprensa está mentindo quando mostra que houve desvio, que houve escândalo, que houve irregularidades?
Em parte ela mente e em parte ela omite. E em parte ela fala a verdade. Mas vamos citar como exemplo claro a delação de Severo. Em novembro do ano passado, né? Foi capa das principais revistas do país, foi capa dos principais jornais, foi matéria na Rede Globo, de que o Severo acusava Dilma e acusava Lula. E durante esse período, novembro, dezembro e janeiro, toda a sociedade conviveu com essa falsa realidade. E quando é agora que é publicada oficialmente a delação de Severo, não há acusação contra Dilma, nem contra Lula. Eu estou citando um fato concreto e objetivo de como a imprensa às vezes mente e faz de forma articulada. E como às vezes também ela omite, né? E aí a gente tem várias situações. O que é que está acontecendo? O processo da Lava Jato, Aldo, ele está em apuração, né? Então está se vazando umas possíveis delações, parte dessas delações, e se vaza de forma seletiva, se vaza de forma direcionada. E não tem se comprovado isso. E quando essas delações vazam, de forma até criminosa, porque muitos desses processos correm em segredo de justiça, a imprensa noticia como se fosse uma verdade absoluta. E, infelizmente, uma parcela significativa da população incorpora isso como uma verdade absoluta e reproduz como uma verdade absoluta. E tem se mostrado ao longo do tempo que não tem se comprovado, né? Nós temos hoje 50 delatores, ó, já 50 pessoas fizeram delações. E não há, objetivamente, acusação de prova material, documental e até testemunhal contra Dilma e contra Lula. Mas há uma tentativa de se criminalizar, né? Agora mesmo houve uma delação aí que foi citado o Fernando Henrique Cardoso. O tratamento que é dado na citação de Fernando Henrique Cardoso sobre a corrupção na Petrobras, que vem desde o governo dele, não é o mesmo que se dá a Lula. Quando se comete um erro pela parte da imprensa, se é que é um erro, e a gente sabe que às vezes não é erro, é de forma intencional, bota na manchete que Lula é criminoso e bota uma errata numa colunazinha lá embaixo, numa segunda ou terceira parte do jornal. Então isso são fatos concretos, objetivos, não é uma invenção. Nós não estamos negando que não existe a crise, ela existe, que há corrupção na Petrobras, há. Nós não estamos defendendo aqui corruptos, pelo contrário. O que nós estamos defendendo é que se faça a investigação de forma isenta, parcial, que não se condene inocentes, sem provas. E que também se condene todos que tenham provas, seja do PT, seja da funcionário da Petrobras, seja de outros governos. O que nós estamos defendendo aqui é que não se faça uma discussão seletiva. É que estão querendo botar na cabeça da sociedade que houve uma corrupção na Petrobras de 2002 para cá, quando na realidade está se mostrando, né, pela delação de algumas pessoas já, que isso é um esquema que vinha que beneficiou todos os partidos, inclusive o PSDB, que era da oposição, acusações aí contra o próprio Aécio Neves. E é preciso que isso seja apurado. Nem se condene a Aécio Neves porque foi citado, né, sem prova, mas foi citado por criminoso, que é quem está fazendo as delações, são criminosos. Também não se condene o Lula. Essa é a grande disputa, esse é o grande desafio da gente fazer essa batalha de comunicação e fazer a população entender que o PT nem o governo defende corruptores nem corrupção. Pelo contrário, esse debate o PT tem que fazer esse enfrentamento e o governo, porque foi no governo do PT onde se criou os maiores mecanismos de controle, de combate e a corrupção. E eu vou citar alguns exemplos. O Portal da Transparência foi criado no governo do Partido dos Trabalhadores. É preciso que se diga que todos os procuradores-gerais da República foram nomeados por Dilma e por Lula por critérios técnicos, quando anteriormente não foi feito assim. Então tem várias ações que a gente pode objetivamente mostrar que o governo tem interesse de dar transparência, de fiscalizar e denunciar. Um outro exemplo que podemos citar aqui é a Controladoria Geral da União. A estruturação que foi dada a ela no governo Lula, inclusive que ela permite pegar muitos erros, inclusive do próprio governo, como foi o caso agora que a gente vinha afogado na gazeira do Bolsa Família, isso foi fruto de investigação do próprio governo, da Controladoria Geral da União. Agora, qual é a grande defesa que nós fazemos? É que no momento que você pega desvio de um Bolsa Família em afogado em gazeira, eu não posso, de forma irresponsável, acusar o prefeito Zé Patriota porque esse desvio existiu. Ele existiu, é fato, isso aí está comprovado. Mas é lógico que isso pode ter acontecido, e acredito que sim, a revelia dele, sem o consentimento, sem o conhecimento, mas aconteceu, e ele está sujeito a isso. Do mesmo modo que, se numa cidade do tamanho de afogado em gazeira, um prefeito está sujeito a ver um cidadão que mentiu, que deu informação errada e se beneficiava sem ter direito, imagine num país você governar também. Você está sujeito a esse tipo de fatos e de acusações. Agora, é preciso que, se há um indício, se há a suspeita, que se investigue e que se puna. O que não pode é punir sem provas.
Agora, Emílio, na minha avaliação, governar é gerenciar. O governo tem que ser um gestor hoje, não é mais aquela coisa do prefeito, do governador, do presidente. Governar é gerenciar. Você é empresário e tem a sua empresa. Como é que pode passar tanto tempo, camarada, desviando de uma loja sua, por exemplo, em Caruaru, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e você não tomar conhecimento? Olha, não é muita negligência, não?
Não necessariamente, não necessariamente. Né? Você não pode... Eu também concordo com você, governar é gerenciar. Agora, você, dentro de qualquer organização, né, seja privada ou pública, você tem que delegar. Você não pense que um presidente da República ou um prefeito consegue estar imune, ou um governador de estado, a desvio.
Mas o problema não está aí, não. Quando você vai escolher um gerente, você não faz uma entrevista com ele para ver quais são as qualidades, o que é que o camarada... Então, na hora de escolher um ministro, um diretor da Petrobras, não tem que escolher a pessoa certa, não, Emílio? Sim, tem. Quem escolhe não é o presidente, é a presidente?
Sem dúvida, mas você está sujeito a escolhas erradas. Você quer imaginar o seguinte, Aldo. Você está falando um ou dois anos, não. O roubo da Petrobras, Aldo, está há 20 anos.
Mas está errado, né?
Lógico que está errado. Mas nós não podemos atribuir a ineficiência ou incompetência de um ou outro gestor. Porque para se chegar a essa conclusão depois de 20 anos, foi preciso investigação da Polícia Federal. E o governo não tem esse poder de fazer esse tipo de investigação dessa forma. Foi preciso uma força-tarefa do Ministério Público, foi preciso uma força-tarefa do Poder Judiciário. Veja que é uma combinação de vários fatores e várias instituições que possibilitaram, através de uma denúncia que seria para um outro fator, não para Lava Jato especificamente, se descobrir isso. O governo está sujeito a você estar aqui e ter outros tipos de desvios. Isso faz parte. Agora, o fato de ter o desvio não significa que eu quero dizer é que o governo é conivente, que o governo é cúmplice ou que ele participa daquele desvio. Agora, nós trabalhamos com seres humanos, Aldo, e a gente, infelizmente, está sujeito a esse desvio de conduta das pessoas. As pessoas se aculturaram a isso, achar que levar vantagem em tudo. E faz parte, inclusive. Esses diretores que estão na Petrobras, o ICEF, o Severo, você veja o caso de Delcio Amaral. Delcio Amaral, ele foi presidente da Petrobras, diretor da Petrobras no governo Fernando Henrique Cardoso. Ele foi quem indicou Severo no governo Fernando Henrique Cardoso. Você vai imaginar que Severo só passou a roubar na Petrobras e decidiu, se for o caso, depois que Lula assumiu? É lógico que não foi pego lá. E eu nunca quero acreditar que FHC é irresponsável, incompetente ou foi omisso nesse processo. É da natureza humana. Você trabalha com pessoas, você está sujeito a isso. Seja numa pequena empresa, numa média ou numa grande empresa. Nós temos vários fatos que podemos citar nisso. Agora, o que nós temos hoje, Aldo, são 50 pessoas que já fizeram delações de nível relativamente alto e nenhum deles, objetivamente, consegue apontar, apesar de que a polícia tenta fazer isso o tempo todo, mas consegue apontar a participação objetiva, direta, o dolo de Lula ou de Dilma. Então são pessoas honradas que precisam ser preservadas nesse país, porque são instituições, e principalmente o Lula, que tem ao longo da sua vida política um dos homens mais investigados do Brasil, você não tenha dúvida disso, desde a época da ditadura, é Lula. E hoje é uma pessoa que é referência para o mundo. Lula afrontou poderes e instituições, porque Lula, ao chegar ao poder, ó, ele botou em Davos, né, no Fórum Mundial, a pauta de Davos, que é um fórum econômico mundial, a fome. Isso era um assunto que não se discutia no mundo.
Mas há de convir também que, quando chegou no poder, levantou um patrimônio, ele e a família, invejável, né?
São acusações, Aldo, mas não tem as provas. O que se diz aí hoje é que você vai ver uma reprodução. Você vai ver dizendo que Lula tem jatinho. Já postaram foto de Lula a um lado de um jatinho, dizendo que era dele, quando verdade não era. Dizem que o filho de Lula é dono da Friboi.
Ele saiu pobre, amigo?
Lógico que não, Aldo. Ele foi presidente da República durante 8 anos. Durante 8 anos ele foi presidente da República. Lula é um cara hoje que, naturalmente, agora não, porque houve essa denúncia, estão evitando. Mas qualquer empresa hoje quer, eu mesmo contrataria Lula para dar uma palestra para meus clientes.
Você pagaria 300 mil reais para ter Lula palestrando?
Sem dúvida.
Não é muito, não?
Não, depende da referência. Mas não é muito. Você levar um presidente da República de um país, se você tem uma empresa de um porte grande que bota 100, 200, 300 clientes numa convenção para você interagir com esses clientes, para você fazer, lógico que ele pode ser um grande garoto de propaganda. Quanto é que tu acha que é um salário de um jogador de futebol? Agora, você não pode imaginar que é esse preconceito. No mundo inteiro, Aldo, Bill Clinton, todos esses presidentes dos Estados Unidos vivem disso, o Fernando Henrique Cardoso vive disso, de dar palestras, faz parte, rapaz. Ele passa a ser uma pessoa estratégica para as organizações privadas e até público também, como representante, como garoto propaganda. Olha, isso faz parte. Você pega, imagina quando o Lula vai dar uma palestra num estado desse para qualquer empresa, quanto tempo não fica em evidência dando entrevista e a empresa fazendo uma propaganda de forma direta?
A interrogação fica porque a palestra era para Norberto Odebrecht, para Andrade Gutierrez, para Queiroz Galvão, e depois essas empresas eram beneficiadas pelo governo, não era uma troca de favores?
Não, isso é, pronto, aí é uma suspeita. É uma suspensão. Agora, o que é que legalmente impede ele de fazer isso? O que é que impede legalmente a FHC de dar palestras? O que é que legalmente impede? Agora, se há a ilação, se há a suspeita, se investiga e se provar, se pune. Agora, o que se tem até agora é que não há prova de nada contra Lula. E que não tem por que você criminalizar um ex-presidente da República porque dá uma palestra. Ou você vai criminalizar Bill Clinton? Hillary Clinton ou qualquer um outro ex-governador, presidente da República de outros países que assim fazem e são convidados? Lula é convidado, Paulo, para o mundo inteiro. Ele esteve agora recentemente na Universidade de Coimbra, recebendo um título honoris causa, e foi ovacionado pelos estudantes. Então Lula é uma referência mundial. Agora, as pessoas que querem tratar Lula hoje querem exatamente fazer isso, criminalizá-lo. Eu não entendo porque há tanto ódio nesse sentido contra Lula. Mas qual é o mal, qual é o pecado que Lula cometeu? Porque se ele foi dar palestras, aí quer criminalizar, vê o que se faz. É o inverso, qualquer ex-presidente da República, e qualquer presidente da República, defende as empresas nacionais no exterior.
Qual é o problema de Lula defender que as empresas brasileiras em outros países façam investimentos? Bill Clinton fez isso aqui, o presidente da França fez isso aqui na tentativa do Brasil comprar as aeronaves francesas ou suécias. O primeiro-ministro da Suécia fez isso, faz parte, isso é da função do presidente da República, como também de um ex-presidente. Agora, quero criminalizar isso, que até agora fica só a suspeição. Aí, sem a prova, nós não podemos aceitar a criminalização. Nós temos que, nesse país, fortalecer as instituições, fortalecer a democracia. E a democracia, pressupõe o seguinte: o cidadão, até que se prove o contrário, é um homem honesto. Nós não podemos inverter os papéis. Agora, o que há contra Lula é muito preconceito. É tão preconceito que, veja, quando o Instituto Lula recebeu doações dessas empresas, né, foi criminalizado nas páginas de jornais. Essas mesmas empresas doaram a Fernando Henrique Cardoso, para o Instituto de Fernando Henrique Cardoso. Só que tem um agravante. Quando doaram a Lula, Lula era ex-presidente. E Fernando Henrique Cardoso, faltando 3-4 meses para terminar o mandato, reuniu no Palácio essas empresas e fez um pedido de doações para poder montar seu instituto. Mas isso não é visto como criminalizado. Agora, se for de Lula, é. Eu creio que tem mais aí, Salda. Mais é preconceito e ilações de que fases concretas e objetivos. E se tiver, não tem por que se defender. Agora, não podemos fazer o debate sobre suposições.
Tem um áudio aqui chegando. Vamos ouvir o que é que está colocando o Luiz Carlos.
O problema é que as pessoas que defendem o PT, elas são defensoras assíduas, elas acreditam que o PT ele não errou, ele só continua o erro de uma pessoa, o erro de um outro partido. O PT ele errou, pode até ter continuado um erro que já teve, mas continuou no erro, persistiu no erro. E a roubalheira foi muito maior no PT, e escondem. A presidenta ela pode não ter participado diretamente, mas indiretamente ela participou, porque ela estava lá na Petrobras quando o roubo estava acontecendo. Ela estava cega de não ter visto aquilo.
O que é que você diz ao Luiz Carlos?
A questão não é de estar cego ou de não estar cego. A questão é o PT roubou mais ou roubou menos. A discussão não é essa, não pode ser por aí. As coisas têm que ser com mais objetividade. Ela pode sim, por que não? Ela não pode estar na Petrobras e realmente ter sido a revelia dela. Eu quero acreditar o seguinte: se o Moro, se a força-tarefa da Lava Jato e se o Supremo Tribunal serve para condenar e tem que ser respeitado pelas condenações, também tem que servir quando inocenta ou quando não condena. Porque se aí não você vai fazer a discussão sobre a sua percepção individual. E aí, sobre a minha percepção individual, eu tenho meus valores que podem me levar a cometer injustiças. Agora, se você pega o Sérgio Moro, pega a força-tarefa e até agora diz objetivamente que não há elementos, que não há indícios, que não há prova objetiva, material nem testemunhal, não há delação objetiva contra Dilma. Eu não posso fazer o que o colega aí está fazendo, dizendo que ela roubou, ela não é cega e ela sabia que está em participação indireta. Não pode ser assim. Então, do mesmo modo, o inverso. Se ele também acusa, se eles tinham os elementos, se eles tinham as provas. Agora, o que tem até agora, tem que ser dito, e as pessoas não estão entendendo, é que a imprensa tem pautado vazamentos seletivos. Nós tivemos um caso que eu citei agora há pouco, e vou ser repetitivo, para poder dar mais ênfase. Lula e Dilma foi dito na imprensa nacional brasileira, em novembro do ano passado, que no depoimento que vazou da delação premiada de Severo, sabiam e participavam do processo, e foram beneficiados diretamente. Sexta-feira passada, quando oficialmente foi publicada a delação de Severo, não havia essa parte dessa acusação. Então a gente tem que trabalhar com esses elementos. Senão fica a minha impressão pessoal. Olha, eu não gosto de Lula, eu odeio, eu tenho raiva, e para mim ele já está condenado porque saiu uma matéria sobre ele negativa no jornal, ou sobre o filho dele, ou sobre Dilma, ou sobre Zé Seu, ou sobre qualquer um outro. Isso não pode, infelizmente, ou felizmente, é bom que seja assim, na democracia não pode se permitir condenação por vazamento seletivo de pseudo delação, que na verdade se comprova que não há. Essa é a discussão.
A Luana Ferreira está querendo saber o seguinte: pergunte ao Emílio, você sempre fez duras críticas aos que ocupam o executivo de Afogados, que não são do PT. Foi assim com Gisa Simões, com Totônio Valadares e agora com José Patriota. Se todos não governam bem, por que você não se candidata e tenta ser o prefeito? Qual modelo de gestão seguiria caso fosse eleito? Ferreira.
Veja, Luana, eu me candidatei, não sei se você sabe, mas eu fui candidato em Afogados da Ingazeira a prefeito na eleição que foi a reeleição de Antônio Valadares e fui candidato por 15 dias, com mandato judicial, inclusive quem foi meu advogado naquele momento foi o doutor Paulo Arruda.
que eu aqui faço uma ressalva, fazer um destaque, para mim é um dos grandes jovens advogados que eu tenho, que eu conheço. E infelizmente minha candidatura foi cassada. Em seguida, foi na eleição passada, eu também fui candidato a vereador e apoiei Jair, que foi o candidato a prefeito. E não vejo nenhuma dificuldade, você faz parte disso também, tem razão em afirmar, não vejo nenhuma dificuldade de ser candidato novamente a prefeito de Afogados, ou a vice, ou a vereador. E também não ser candidato a nada e continuar pautando e fazendo debate, buscando defender aquilo que eu acredito. Quanto ao modelo de gestão aqui em Afogados Gazeiro, que eu poderia adotar, seria exatamente o que nós conseguimos, de certa forma, na questão social, adotar no país. É a inversão das prioridades. Eu vou dar um exemplo objetivo. Nós temos aqui um expoagro, né? Qual o objetivo de um expoagro? Não é agricultura? Não está falando de expulsão agropecuária? Então, o modelo que eu entendo é um expoagro que todos os recursos, todos os investimentos, toda a canalização de esforços tem que ser voltado para o agricultor afogadense, para o pequeno produtor. Mas o modelo que se adota aqui é o inverso. É um modelo que se promove um expoagro e gasta-se R$770 mil ao longo do ano com um palco para uma empresa promover e organizar o evento. E só numa dupla de cantor se desembolsou dos recursos públicos municipais R$225 mil. Então esse modelo, para mim, não tem lógica. É um modelo perverso, porque ele beneficia quem menos precisa. E faz o inverso, e penaliza e não investe em quem mais precisa.
Só em termos de valores, como você discorda também, claro, mas João Paulo, quando era prefeito do Recife, contratou Sandy Júnior R$500 mil. É do PT, estava certo?
Totalmente errado, passivo de críticas. Isso tem que ser combatido. Isso é um modelo superado, né? E aí eu critico exatamente os governos anteriores por isso, porque é um modelo que reproduz o mais do mesmo. Então, eu aponto aqui fatos concretos e objetivos, porque eu tenho uma visão crítica sobre a gestão, aponto soluções e aponto fonte de recursos. Eu sei que os recursos são escassos. Agora, é exatamente por serem escassos que ele requer que haja uma inversão de prioridades. Ora, as necessidades são ilimitadas, os recursos são limitados. E aí eu tenho que optar. Você imaginar... Por exemplo, a gente tem aqui várias ruas ainda para fazer que precisam ser saneadas. Então, você imaginar que eu, como prefeito, prefiro promover um evento orientado para uma lógica eleitoral, que na lógica eleitoral estão até certo, e não fazer o saneamento? Você imaginar que nós temos aqui em Afogados Gazeiro, ainda respondendo sobre o modelo, escolas multisseriados? E você entender que é porque é uma incapacidade financeira da prefeitura em não acabar com essa mazela? Com essa aberração da educação, é lógico que isso é falta de vontade. Tem mecanismo para se solucionar isso. Aí, quando vem se defender isso, se defende fazendo uma lógica econômica, porque os recursos são escassos. Ora, mas essa mesma lógica econômica, ela não é feita essa análise crítica na hora de promover essas festas. Então, esse é o modelo que se tem que discutir. Vou dar um outro exemplo, bem claro, objetivo. O transporte escolar. Nós sabemos, eu venho aqui o tempo todo denunciando, o transporte escolar aqui é uma aberração em Afogados Gazeiro. Foi feita uma licitação e quem é beneficiado é o grande empresário, não é o pequeno empresário. Não são os alunos, não é a comunidade estudantil. Inclusive, há discussão sobre esse aspecto, porque se ele faz, e aí eu sei porque faz, 100% do que ele é contratado, ele terceiriza. Ora, se ele terceiriza, é mais barato ter a prefeitura contratar diretamente os terceirizados. Por que não? Porque primeiro ele se habilita dizendo que é especializado no transporte. Segundo, ele diz que tem a estrutura toda e não tem. Então, é esse modelo, Luana, que precisa ser discutido. É lógico que eu posso me aprofundar, o tempo não é suficiente para discutir como um todo. Mas o conceito seria esse, inverter as prioridades, inverter a lógica de beneficiar quem mais precisa do Estado.
Bom, Emílio, vocês estiveram aqui, você juntamente com o Jair, no final do ano, fazendo uma avaliação sobre a gestão municipal, o governo do PT, e entre os questionamentos, inclusive falando sobre a Expoagro, é que o governo municipal, ao longo de 2015, teria investido menos de R$70 mil para resolver o problema da crise hídrica na zona rural. Ademar veio aqui essa semana passada e eu perguntei para ele quanto é que tinha sido investido, ele disse que foram mais de R$900 mil ao longo de 2015. Quem é que está com a verdade?
Os dois. Sabe por quê, Aldo? Quando ele fala R$900 mil, ele não diz a origem do recurso. E desse dinheiro aí, talvez os 830 mil seja do governo federal, da Codevas, uma boa parte da Codevas. Então não é investimento da prefeitura. Quando nós discutimos esse negócio da Expo Agro, eu estou discutindo rubrica municipal, recurso do município, que depende de uma decisão do prefeito. Quando a gente fala em 70 mil reais, é rubrica dos recursos do município. Aí sim, ele está certo em dizer que foi mais de 1 milhão, acho que foi até um pouco mais já, investido em agricultura, em recuperação de posses, só que eles omitem, ele fala o valor, mas omite a origem do recurso. O que eu não estou querendo dizer que não é obrigação do governo federal, não, tem que fazer a parte dele. O que eu estou querendo dizer é que ele precisa dizer que cada ente federativo tem sua responsabilidade e suas escolhas. E a escolha do governante municipal foi priorizar a festa em detrimento da agricultura. E se apropriou da ação e da decisão do governo federal de priorizar a agricultura e fazer esses investimentos. E aí é nesse contexto que a gente faz a defesa do governo do Partido dos Trabalhadores nesses 12 anos. Quando o PT discutiu, eu quero interiorizar a educação federal, o PT optou para beneficiar aqueles que mais precisam. Por quê? Quem mais tinha dificuldade de acessar as universidades federais eram os filhos dos pobres no interior, que não tinha condição de se locomover para a capital para estudar. Então, essa escolha inverte as prioridades, inverte a lógica. Quando o PT decide, como decidiu agora, recentemente, fazer o E-Social, que permite que 1 milhão 515 mil empregadas domésticas, que o que chamava de empregada doméstica eu chamo de escrava doméstica, no século XXI, pudesse ter uma carteira assinada e seus direitos trabalhistas reconhecidos. Então, é esse o governo que nós defendemos. Quando o governo sai em 2002 de 3 milhões de universitários para 7 milhões de universitários, é esse governo que nós defendemos, é esse modelo que nós precisamos aprimorar e avançar. Mais do que isso, cresceu 4 milhões de universitários, mas cresceu incluindo os negros, incluindo as mulheres, incluindo os mais pobres, através de programas como o ProUni, como uma série de outros incentivos, como o Pronatec. Você dá condições, né, e do FIES, para que os alunos que antes não tinham acesso à universidade passassem a ter. Então, um governo que inclui os excluídos, constrói uma ponte de acesso, inverte as prioridades, esse governo tem que ser defendido e tem que ser aprimorado. Na questão paralela da corrupção, esse governo tem que criar mecanismos, como vem fazendo, combater, punir, apurar e punir, o governo não só, a justiça também, e o país com isso precisa avançar e não retroceder. E o que é que se tem no modelo para discutir com isso? O projeto de quem faz a oposição ao governo é derrubar o governo, não é apresentar algo que possa ser novo no sentido de avançar nessas conquistas da sociedade. Essa é a luta, essa é a defesa e esse é o desafio que nós temos que enfrentar nessa batalha de comunicação.
Levantamento realizado recentemente mostrou que a taxa de desemprego voltou a subir no país. Como é que um país que quer dar a volta por cima, como você disse que acreditava no início do debate, ele pode dar a volta por cima, ele pode crescer gerando desemprego?
Não, parte do desemprego, como parte da inflação, como parte de outros problemas do Brasil hoje, faz parte da crise. É lógico que nós não estamos negando que não existe a crise. E como é que ele pode fazer? Invertendo isso. Estabilizando essa crise política, acredita-se que se estabiliza a crise econômica e os fundamentos, Aldo, que o Brasil tem para se desenvolver, eles estão muito fortes. O Brasil hoje é um país que tem uma das menores dívidas líquidas em relação ao PIB. O Brasil hoje, com toda essa crise, tem quase 400 bilhões de reservas cambiais, coisas que em crises passadas o Brasil não tinha. Agora, é lógico que tem uma crise interna e tem também uma crise externa. Hoje nós temos que entender que, por exemplo, o barril de petróleo que há 3, 4 anos atrás era mais de 100 dólares, hoje está custando 30 dólares, abaixo de 30 dólares. Mas mesmo assim, Aldo, vê como a imprensa tem má vontade com esse país. Aí ela usa muito esse termo, apesar da crise. O Brasil superou uma produção histórica de 200 bilhões de toneladas de grãos, recorde no Brasil, na história da República Brasileira, o ano passado, em 2015. Isso não é destaque. Aí, quando eu digo que a imprensa tem mente e às vezes omite, esse é um dos fatores. Isso não foi destaque na imprensa nacional dizer que houve essa conquista de numa plena crise que está, mundial inclusive, o Brasil bater recorde de produção de grãos. É preciso fazer o debate com esse contexto. E aí, nesse sentido, a gente sabe que há uma má vontade midiática para omitir, para dar a sensação à população que nós estamos numa crise interminável e insustentável, que não tem saída. E há saída, sim, não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho experiência de crise, já vivi muitas delas. E vejo que essa aqui não está tão difícil o Brasil começar, estabilizar o desemprego e depois fazer cair esse índice, fazer controlar a inflação e voltar o país a desenvolver. Continuar com as políticas macroeconômicas que possam levar o país a um novo patamar como levou antes,
e, ao mesmo tempo, preservar e avançar nas conquistas sociais, que foram um dos grandes legados do ex-presidente Lula.
Bom, vem aí o novo salário mínimo, que está vigorando desde o dia 1º de janeiro. Se a gente for para o interior de cada estado, em Pernambuco, por exemplo, você chega para o interior, cidade como a nossa, Tabira, Carnaíba e Guaraci, por aí afora, os maiores geradores de emprego são as prefeituras. Você tem o maior número de pessoas empregadas nessas prefeituras. Só que os prefeitos estão reclamando, dizendo que não sabem como vão pagar o novo salário mínimo e não descartando a possibilidade de demissões. Ou seja, devido ao arroz que os prefeitos alegam, podem vir mais demissões, amigo, por aí.
Veja, essa é a grande discussão, esse é o grande desafio. Primeiro, eu não considero que a prefeitura tem que ser cabide de emprego, né? Ela pode até empregar, mas não pode ser cabide de emprego. E segundo, uma das grandes conquistas da sociedade brasileira, isso é apontado por economistas do mundo inteiro. O que fez o Brasil tirar milhões de miseráveis da miséria, milhões, foi algumas ações do governo, e entre elas está o ganho real do salário mínimo. Assim como também o programa Bolsa Família. Mas, sem dúvida nenhuma, pagar um salário mais justo, mais digno ao trabalhador, deve ser o desafio de qualquer governante. Antes do PT chegar ao governo, a tese predominante era que aumento de salário mínimo gerava inflação e poderia gerar desemprego. Assim como diziam que se aumentasse o salário mínimo, desse os direitos trabalhistas às empregadas domésticas, poderia ocasionar uma série de desemprego. Ou seja, o cara usava esse debate falso para colocar as suas opiniões pessoais e predominar a sua tese, que não era verdadeira. Então, era preciso ser feito sim e tem que ganhar mais. A regra calculada do governo do Partido dos Trabalhadores para o aumento real do salário mínimo, eu acho que tem que ser preservada e tem que ser, essa conquista não pode abdicar de mão. Agora, quanto a prefeitos, a gente sabe, Aldo, que a maioria, existe uma coisa absurda, cria-se cabide de emprego. Nós temos aqui, não vou dizer especificamente Afogados, eu falo de maneira geral, o que é que nós temos? Prefeitos que têm os seus funcionários concursados, mas porque um motorista é adversário político, deixa ele na geladeira e contrata um terceirizado para ser seu motorista. Aí tem um duplo custo. Tem um custo do funcionário que está ali ganhando sem trabalhar e tem aquele outro que está sendo terceirizado. Então, se você imaginar a contratação de terceirizados, que para mim são cabos eleitorais, e aí eles fazem de forma estratégica, pegam uma família aqui, dá um cargo ali, dá culpa para manter isso no poder, é possível sim, com responsabilidade, não demitir concursado, mas fazer um ajuste na folha que permita pagar realmente um salário decente aos trabalhadores. Os prefeitos têm que fazer seu dever de casa, não estão fazendo, a gente percebe isso. Nós temos vários municípios desse país afora que a gente aponta e percebe que na hora de economizar, nós temos agora inclusive um exemplo só na imprensa aqui em Tabira. Me parece que até os terceirizados estão sem receber há 2 ou 3 meses. Mas o carnaval de Tabira diz que vai ser o maior show do mundo. Então é preciso discutir isso, a inversão das prioridades e não pretextos para fazer chantagem com o governo federal, querendo mais dinheiro, fazer novo pacto federativo, que até é necessário, mas sem antes ter responsabilidade nos gastos.
A Luana Ferreira, de volta aqui, parabéns ao entrevistado. Sonho em um governo assim para Afogados em Gazeira. Estes gastos da Expo Agro são aberração. Tem o meu voto, está dizendo a Luana Ferreira. Já o Marciano disse que chega a ser uma doença essa defesa. E ele está dizendo que quer tapar o sol com a peneira. Hoje não, que está até nublado, né? Mas no dia do sol, tapar sol com peneira é complicado.
Não, primeiro eu gostaria de agradecer a participação da Luana e dizer que isso é o que nos fortalece. A gente se consegue tocar no coração ou na mente de uma pessoa, nos faz entender que é possível sim a gente insistir e persistir, que é possível fazer política de forma diferente, tentando convencer as pessoas que há alternativas, do que a gente ser convencido que tem que ser igual. Quanto a Marciano, assim, tapar o sol com a peneira, eu precisaria que ele fosse específico. Eu estou fazendo aqui um debate, estou buscando fundamentar aquelas afirmações que eu acredito. Não sou o dono da verdade, é possível que em algum momento eu possa estar sendo parcial, e aí eu tenho uma suspeição natural por ser filiado ao Partido dos Trabalhadores, e isso me dá uma condição suspeita, naturalmente, eu tenho que partir dessa premissa. No entanto, faço com minha consciência tranquila de que estou fazendo, porque acredito firmemente naquilo que estou falando. Agora, se ele puder ser mais específico, onde é que eu tapo só com a peneira, o mais objetivo, fica mais fácil eu fazer um contraponto. Sem isso, infelizmente, eu vou falar também de generalidade.
Sandro Pereira, Emílio, nas delações de Severo e Costa, acusam Lula e Dilma como são os cabeças da corrupção no Brasil. Você acha que os chefões do STF estão sendo justos?
Primeiro, nós temos que partir da seguinte premissa. A revista Veja, faltando 2 dias para a eleição, ela publicou uma capa afirmando que havia delação, inclusive dos citados por o ouvinte, e que Lula sabia e Dilma sabiam. Posteriormente se comprovou que essa delação não existiu. Ali foi uma tentativa, um golpe, uma panfletagem, um jornalismo irresponsável, né, criminoso, né, para tentar influenciar na eleição. E essa tentativa pós-eleição continua. Que eu saiba, amigo, não há oficialmente, não há oficialmente, aí se você tem essa informação pode citar, essa denúncia, essa acusação direta, objetiva, de dolo de Dilma ou de Lula. Agora, que eu saiba também, vários jornais, assim como citei anteriormente, já publicaram parte de delações, mas sem um respaldo oficial, sem uma fonte oficial. E aí eu não vou me pautar somente pela imprensa, porque é preciso que eu escute a imprensa, veja o que ela escreve, veja o que ela fala, escute o que ela fala, mas é preciso também que eu busque outras fontes para eu formar meus valores e meus conceitos.
A Maria Salete Lima veio com as costas preparadas hoje, tem elogio, mas tem muito pau aqui no seu lombo também, viu? A Maria Salete Lima pergunta a Emílio por que ele tenta enganar as pessoas sobre os escândalos do PT e sua trajetória política em Afogados da Ingazeira é pífia. Não conseguiu reeleger o seu pai, teve uma votação para vereador ridícula, perdeu os amigos que não aguentam mais porque só fala de política e ainda fica falando em defesas do PT. A Maria Salete, ela foi dura contigo, Emílio.
Não, e faz parte, né? Eu não quero esconder, Maria Salete. Eu não quero esconder, se tiver, as mazelas do PT ou do governo. Eu quero apenas defender que seja o PT, e serve para Aécio Neves, serve para Patriota, serve para Fernando Cardoso, que se há suspeição, mas não há prova, nós não podemos prejulgar nem condenar, porque nós corremos o risco de cometer injustiça. E na democracia brasileira é previsto isso. Né? A gente tem que respeitar o amplo direito da defesa. O que se tem até agora são ilações. Quanto ao STF, se nós imaginarmos que o primeiro negro do STF foi nomeado e indicado por Lula, que inclusive foi um dos que foi mais algozes no sentido das decisões, se agora mesmo se nomeou Toffoli e Toffoli deu uma decisão contrária ao Partido dos Trabalhadores, e todos os demais têm se pautado de forma que a gente tem visto e acompanhado, de forma extremamente isenta. Agora, a gente não pode acreditar que o STF só é justo quando julga de acordo com o que nós queremos. A gente tem que respeitar a democracia nesse sentido. É justo condenar, mas é justo também inocentar. É justo e democrático condenar, mas é democrático também inocentar. O que nós não podemos é fazer só a nossa convicção pessoal, querer que ela predomine e passe a descrer nas instituições. Quanto à minha trajetória pífia, eu não entendo o que é ser pífio, né? Veja, eu acho que aí é onde a sociedade, pela sua afirmativa, inverte os valores morais e sociais. Quer dizer, você atribui o sucesso à eleição. Né? O cidadão ser fiel a seus princípios, ser fiel a seus valores, optar por não comprar a consciência de ninguém, nem o voto de ninguém, e por isso não ser eleito é ser pífio. Então o cidadão que foi eleito no seu conceito, nos seus valores, ele, ao ser eleito automaticamente ele é bem sucedido. E o que é o sucesso para você então? Aí é como diz o poeta, estar no mais alto degrau da fama com a moral toda enterrada na lama. Eu acho que é o contrário. O resultado eleitoral me credencia sim a fazer o debate. Você não pode imaginar, e acho que você assim imagina pela afirmativa que faz, que o sucesso, que o caráter, que a honestidade de um cidadão é pela lógica eleitoral, é pela disputa eleitoral, é pelo resultado da eleição. Não. É pelo por sua fidelidade a seus valores e seus princípios. E nisso eu digo a você que eu sou muito mais bem sucedido do que muitas pessoas acham. Estou com minha consciência tranquila. A gente está vendo aí em Afogado em Gazeiro vários exemplos. E aí se você entender, veja como é contraditório. Se você entender que é pífio porque não se elege e estabelece isso como um critério de julgamento da história de um candidato, então nós temos aí Colo de Mello, é um dos homens melhor do mundo, né? Sarney é um dos homens melhor do mundo, porque se elege. Então, a lógica que você estabelece, companheira, é equivocada. A minha lógica não é a eleição. A eleição é parte de um processo. A eleição é parte de um processo. A minha lógica é a política. E a política nós fazemos no dia a dia. É no dia a dia que o cidadão participa ativamente. A democracia, inclusive, companheira, ela é representativa, mas ela também tem um comportamento participativo. Digo a você, sem nenhum problema, que acho que até participo mais do que alguns vereadores eleitos. Tenho contribuído muito mais no debate, na reflexão, na crítica, na proposição de que acreditam muitos vereadores eleitos. Então, acho que você precisa um pouco rever um pouco esse conceito de que é sucesso na política e o que é fracasso.
A Terezinha dizendo que acha engraçado, porque durante a Expo Agro todo mundo aplaudiu o patriota e agora fica criticando. Você está nessa relação lá dos que estavam batendo palma e agora criticando?
Não. É, quando patriota decidiu, na Expo Agro não, decidiu agora no final do ano não promover a festa, eu bato palma para ele. Ele tomou uma atitude correta, atitude responsável. Atitude de quem quer gerenciar a crise. E que quem quer gerenciar a crise tem que cortar a supérflua. Então, ele acertou em não fazer uns gastos excessivos na promoção de eventos no final do ano. E ele erra quando prioriza um Expo Agro, prioriza o evento, a festa em si, e não prioriza o objetivo da festa, que é a promoção da agricultura, sobretudo da agricultura familiar. Quando ele investe milhões de reais em promoção de cantor e festas, e não investe na contratação de um agrônomo ou um veterinário para promover aqui a assistência técnica ao pequeno agricultor. Aí você faz a lógica perversa. O pequeno agricultor, inclusive eu disse isso numa audiência pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco. A lógica é tão perversa que o Estado, aí isso não se aplica só à Prefeitura, eu falo conceitualmente como Estado, Federação e até a Nação, até o país, a União. O Estado hoje, ele está muito mais aperreado, vamos dar um exemplo para quem é afogado em gazeira, para punir, para fiscalizar e denunciar o pequeno agricultor, e não tem aparelhamento nenhum para promover a ele a transferência de tecnologia, a assistência técnica e a extensão rural. Esse é o grande modelo que precisa ser revertido. E ele, patriota, aí eu faço a crítica mais direta, como ele é oriundo da zona rural, ele devia ter a sensibilidade mais aguçada para isso. Espero que ele reveja, mas faz parte da disputa política dizer que penso diferente dele sobre esse tema. Do mesmo modo que vem insistindo na questão do multisseriado, porque inclusive há 40 anos atrás, quando eu me alfabetizei na pintada, inclusive ele também, a gente vivia o multisseriado. E nós, em 40 anos depois, na era da tecnologia, do celular, da internet, do WhatsApp, não somos capazes de acabar com essa mazela sobre o falso pretexto que tem problema de recursos financeiros.
Quando você faz a defesa aí do voto democrático, o voto que você, sem ser o voto de cabrecho, aquele voto comprado, que é o correto, é assim que deveria ser, mas infelizmente, você quer dizer que Dilma não gastou para se reeleger?
Não, a regra era essa. Tanto é que parte da denúncia, aí se estabelece na discussão da Lava Jato, é que ela recebeu doações de empresas que estão envolvidas na Lava Jato, mesmo que foram doações legais. Né? E agora ela precisa fazer uma campanha estruturada, e como como a AES também. Mas lógico que ela recebeu doações e fez. Agora, não sei se diria a você, eu pelo menos não precisei da compra do voto. Agora, eu optei, nesse sentido aqui em Afogando Gazeira, não fazer esse tipo de disputa. E a gente sabe que isso não é ilegal, não. Você sabe, você é testemunho, todo o ouvinte aqui sabe, que uma campanha que Patriota fez para se eleger prefeito não foi barata. Ela não foi barata, não vamos ser hipócritas. Eu optei por não fazer campanha barata, cara, mas ele fez. E lógico que ele recebeu doações, e não são em coisas ilegais não, mas veio doações, e ele fez. Então, eu digo a você que optei, e nós temos vários exemplos, optei por não comprar a consciência de ninguém, para fazer o debate político, para fazer a tentativa de convencimento das pessoas que é possível sim, Aldo, mudar para melhor. É nisso que eu acredito. E aí a mudança vai desde o processo da tentativa da conquista ao poder. Eu não posso imaginar que a minha atitude, se eu agora me corrompo para poder chegar ao poder, eu depois de chegar, eu não vou me corromper. Eu falo como consciência minha, como comportamento. Se a pessoa acredita nesse valor, tudo bem, ela segue. Agora, eu tenho que pensar naquilo que eu acredito, naquilo que faz parte dos meus valores e meus princípios. E eu tenho que agir de acordo com eles, na tentativa de chegar ao poder ou não chegando. Mas a grande vitória na disputa é a luta política. E a luta política é afirmar propósito. Não é se render à lógica, infelizmente, da opinião pública, que às vezes é manipulada, é direcionada. Parte por carência, parte por esperteza de fazer a eleição, a luta e a disputa política como objetivo, a disputa eleitoral como objetivo da política. Feito o que disse a ouvinte agora há pouco, que seria ridículo, a minha trajetória política é pífia, por não me eleger, invertendo os valores da sociedade.
Durante a campanha, Emílio, Dilma, que tentava a reeleição e conseguiu, ela disse que não ia ter aumento da gasolina, a gasolina aumentou. Não ia ter aumento de impostos, os impostos aumentaram. Não ia ter desemprego, está havendo desemprego aí. Dá para acreditar no que Dilma diz?
Não, é possível sim, porque a conjuntura é dinâmica. Que ela errou, não tem discussão, não há o que negar o óbvio. Né? Houve uma análise equivocada do processo econômico, né? Houve decisões, inclusive, tardias, é verdade, isso aí faz parte. E isso gera a crise. O que nós entendemos é que talvez a crise tenha se prolongado mais ou acentuado mais, por conta do terceiro turno. É essa a nossa discussão. Agora, evidentemente que muitas das coisas que ela disse que não aconteceria acabou acontecendo. No entanto, a gente faz uma ressalva que parte disso, e uma grande parte, aí segundo alguns analistas, está por conta da Lava Jato e por conta também da crise política, né? Porque quando você não tem um ambiente favorável para os investimentos, para a credibilidade do país, é lógico que há a retração de investimento, a saída de recursos, e tudo isso afeta e potencializa. Mas acredita-se que tão logo se resolva isso, e tem que se resolver, porque o país não vai passar mais 4 anos numa indefinição dessa, se Cunha cai ou se Cunha não cai, se Dilma tem um impeachment ou se não tem um impeachment. Tão logo isso se resolva, eu acredito, Aldo, que o país volta ao patamar anterior e a gente recupera esse tempo perdido.
Lourdes Leandro, até que provem o contrário, acredita em Lula e Dilma. Ela vai na sua linha aí também.
Certo, sem dúvida, companheiro. Eu acho que esse é o caminho. Inclusive, a delação que serve, a minha análise tem que ser coerente. O que serve para Lula tem que servir para a S, tem que servir para a FHC, para todos os demais. Por enquanto, são ilações, são citações. A gente tem que ter certeza que esses que estão delatando são criminosos, já confessos. Então, é preciso que eles, para comprovar, eles provem o que está dizendo, porque não pode ser só a palavra deles. E também entender, repetitivamente, que parte dessas delações a gente não tem certeza se elas aconteceram, porque estão vazando e vazando de forma seletiva para os meios de comunicação.
Que avaliação você faz dos governos do PT em São José do Egito, com Romero Guimarães, Serra Talhada, com Luciano Duque, Custódia, com Luiz Carlos? Que avaliação você faz dessas cidades que são administradas pelo PT?
Olha, eu confesso a você que eu não tenho elementos suficientes para fazer uma avaliação nem positiva e nem negativa. Eu acompanho um pouco à distância, mas não tenho, seria da minha parte, uma defesa, vamos dizer assim, enfática dos três governos citados, como também seria da minha parte, em consequência, fazer uma acusação ou uma crítica enfática. Eu não acompanho, eu acho que o cidadão lá de São José do Egito ou de Serra Talhada ou de Custódia poderia ter mais condições de fazer essa análise crítica, né, ou positiva sobre essas gestões. Eu prefiro não comentar para não cometer um ato falho.
José Adelmo de Lima saiu agora na imprensa nacional. Mostre a ele, diga alguma coisa. O ex-diretor da Petrobras e delator da Operação Lava Jato, Nestor Severo, declarou que uma transação para aquisição de 300 milhões em blocos de petróleo na África em 2005 gerou propina de até 50 milhões de reais para o financiamento da campanha da reeleição do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2006.
Veja, de novo, velho, só na imprensa nacional. É preciso entender isso, entendeu? Porque a delação oficial de Severo foi publicada quinta-feira, oficial, e não há a citação. Se tem esse elemento novo, eu desconheço. Agora, quando você fala, saiu na imprensa nacional, as pessoas já formam um juízo de valor, um conceito, sobre o que saiu na imprensa nacional. É importante as pessoas entenderem, primeiro, que a mídia no Brasil, a grande mídia, ela é concentrada na mão de poucas famílias. Segundo, que essas famílias têm seus interesses. Tem sua participação direta e suas preferências. Terceiro, que elas estão a serviço disso. Então, necessariamente, não é porque saiu na imprensa nacional que eu possa sair reproduzindo como verdade. Eu não vou fazer o caso aqui porque não é tempo, mas nós citamos aqui 10, 20 citações a respeito de Lula que foram desmentidas nos últimos 2, 3 anos. Então, enquanto não há um dado oficial nesse sentido, eu não posso chegar e criminalizar Lula ou condenar. Até porque a experiência nos mostra, e os fatos citados e relatados anteriormente, que é precipitação demais a gente, e não ter a prudência de condenar a pessoa porque saiu na imprensa nacional.
Bom, o secretário de Saúde, Arthur Amorim, esteve aqui no debate semana passada e, entre as reivindicações, ele estava falando sobre um atraso de quase R$1 milhão de repasses do governo federal para manter alguns programas na área de saúde aqui em Afogados da Ingazeira. E é um direito do cidadão de cobrar. Como você é do PT, aproveita e cobre do governo federal, do Ministério da Saúde, para ver se vem esse atrasado aí, Emílio.
Não, sem dúvidas. Eu não tenho essa participação direta no governo, né? Mas naquilo que tiver a meu alcance, eu puder contribuir, se está havendo contingenciamento de recursos para a saúde ou para alguma área, sem dúvida nenhuma, eu me proponho a contribuir. Eu não tenho o elemento objetivo que ele está se referindo. Mas ele, como secretário municipal e a prefeitura, tem mais a que fazer a cobrança do governo federal, tem mais a que vir para as emissoras, fazer o debate público e cobrar, sim, sem dúvida nenhuma. O governo tem que fazer a sua parte, tem que fazer o seu papel. E se em algum momento, pontualmente, não está fazendo, tem que ser criticado, tem que ser cobrado e isso tem que ser feito publicamente.
O Edson, dizendo que a lei das domésticas existe, mas será que tem fiscalização para os patrões?
Veja, a gente tinha dois problemas anteriormente. Primeiro, não tinha a lei da doméstica. E segundo, não tinha a fiscalização. Agora nós só temos um problema, nós temos a lei, né? Ou seja, a rede de proteção para a empregada doméstica foi criada. Evidentemente que é preciso também que a empregada adquira a consciência cidadã de reivindicar seus direitos. Eu acredito que indiscriminadamente não há estrutura para se fiscalizar 1 milhão e poucos mil empregadores domésticos. Mas, evidentemente, agora a empregada doméstica tem seu direito reconhecido e pode exercer esse direito. Então, é importante que ela faça a parte dela também. E se tiver algum cidadão que sabe e quiser denunciar, certamente o Ministério do Trabalho irá fiscalizar, porque agora tem sim mecanismos e leis que permitem esse tipo de fiscalização e de acompanhamento.
Esse ano de eleições municipais... E nós estamos no início do ano, mas o tempo voa. Daqui a pouco a gente está no período eleitoral. O PT já sabe o que é que vai fazer, vai lançar uma candidatura própria, vai apoiar um candidato de oposição, uma vez que é oposição ao governo patriota. Vocês já sabem o que pretende fazer na eleição desse ano, Emílio?
Olha, eu vou falar aqui em meu nome pessoal, não em nome do Partido dos Trabalhadores, porque essa definição não foi materializada ainda, porque isso faz parte de um debate interno que está se desencadeando. Meu entendimento é que, como o Partido dos Trabalhadores faz oposição ao atual prefeito, foi adversário político, não tem sentido apoiar o prefeito. E, do mesmo modo, na possibilidade de rompimento, acredito que essa possibilidade pode existir do ex-prefeito, não há espaço para o Partido dos Trabalhadores apoiar. Advogo internamente e defendo que o PT tem que marchar com a candidatura alternativa. Se o PT reúne condições para ser o majoritário nessa chapa, nessa candidatura, nessas propostas, nesse programa de governo, eu acho que não seria nenhum problema. Também se dentro do conjunto dessas forças tiver um outro nome que esteja mais habilitado, mais construtivo no sentido de ir para a sociedade fazer esse enfrentamento, acredito que o PT também não se furtará em apoiar. Mas o mais importante não seria o nome, seria o objetivo, a proposta e o programa a ser discutido, a apresentar à sociedade e fazer um embate eleitoral, firmando um embate político.
Na eleição passada, vocês usaram muito a imagem de Dilma, principalmente de Lula, para tentar angariar votos para os candidatos a deputado estadual, federal, até a governador de vocês. Só que hoje o partido vive uma das piores crises de sua história. Na eleição desse ano, vocês vão mostrar que são candidatos de Lula e de Dilma?
No que depender de mim, sim. Eu tenho motivos mais do que suficiente para fazer um enfrentamento político, fazer um enfrentamento eleitoral e enaltecendo para a sociedade, fazendo esse debate do legado, das conquistas que o Partido dos Trabalhadores, principalmente que Lula como a sua principal liderança e depois Dilma, promoveram na sociedade. Nós temos como chegar para a sociedade e dizer que nós não passamos aqui em Afogados em Gazeira e no Pajeú uma crise gravíssima de abastecimento d'água, porque nós trouxemos aqui uma adutora do Pajeú. Nós temos como chegar para a população de Afogados em Gazeira e dizer que se um Instituto Federal aqui existe, é porque foi uma decisão política, uma escolha política do PT em construir mais de 300 institutos federais nas cidades polos desse país. Coisa que anteriormente, inclusive, tinha uma lei que proibia. Nós precisamos dizer que se tem uma universidade federal aqui próximo da gente, em Serra Talhada, é fruto de escolhas e decisão do PT, de Lula e de Dilma. Nós precisamos dizer à população o que é o Minha Casa Minha Vida. Nós precisamos dizer à população e fazer esse enfrentamento com orgulho, dizer que estamos ao lado do ex-presidente Lula e que ele nos apoia nesse sentido, porque nós promovemos aqui mais de 5 mil famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Nós temos aqui programa Luz para Todos. Nós temos como dizer aos vários jovens aqui de Afogados em Gazeira que foi a decisão política do governo Lula de criar o ProUni, que permitiu que o filho de um pobre tivesse acesso à universidade. Nós temos como fazer o debate dizendo que priorizamos e alavancamos investimento na agricultura familiar, permitindo que vários agricultores ainda se mantenham no campo. Nós temos como dizer aos agricultores de Afogados em Gazeira o que significa o PA, né, que é um programa de aquisição de alimentos. Nós temos várias ações do governo federal, Aldo, que nos permitem. Nós temos que dizer como que nós interiorizamos as universidades. Nós temos como dizer que nós, o governo decidiu aqui em Pernambuco fazer investimento em uma montadora no Porto de Suape. Então, nós temos vários motivos para nos orgulhar do legado que o Partido dos Trabalhadores e que essa grande liderança mundial, que não é mais brasileira, Luiz Inácio Lula da Silva, promoveu. Eu não vejo motivo para que a gente se omita de um debate desse. Pelo contrário, nós temos que fazer esse enfrentamento e dizer, inclusive, que a própria fiscalização, denúncia e transparência é fruto de ações do nosso governo. Nós criamos a Controladoria, nós institucionalizamos a Controladoria Geral da União, nesse modo que a está, que permite ter esse controle e essas denúncias. Nós criamos a lei da delação premiada. Dilma, quem sancionou a lei da delação premiada foi Dilma. Então, nós não temos por que ter receio de fazer enfrentamento e debate eleitoral e muito menos debate político. Agora, a gente sabe da dificuldade que nós vamos ter. É tão de um jeito que atribui ao PT instrumentalizar o Bolsa Família, e a gente sabe como o desafio é grande para fazer isso, que quem é afogado em gazeira, se nós fôssemos pensar que o Bolsa Família beneficiava o candidato do PT, já aí não teria tido a quantidade de votos que teve. Porque, né, a gente não pode imaginar isso. Então, nesse sentido, a gente sabe até dessa dificuldade, que parte das conquistas do governo, do Partido dos Trabalhadores, por suas escolhas em Brasília, de Lula, prefeitos aliados, pseudos aliados também, ou até adversários, se apropriaram como se fossem ações e escolhas deles. E, com isso, dificultou até o PT emergir como projeto de sociedade nos mais variados municípios desse país. Esse também vai ser um desafio nosso a ser enfrentado nessa campanha eleitoral.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia, Aldo.
Quem fala?
Neco Ramos.
Diga, Neco.
Bom dia, pai Emílio. Bom dia para todos aí. Aldo, eu queria perguntar a Emílio. Ele sabe da situação, do que está acontecendo. Por que ele está... Que eu sei que ele está vendo jornais todo dia. Se o PT não roubou tanto, por que nós não temos médico em hospital, nós não temos remédio em hospital? A matança está uma guerra fria nas capitais, como no Rio, como São Paulo, como no, em todas as capitais, o desemprego, não tem dinheiro para nada neste mundo. De tanto dinheiro, todo o dinheiro que existia no Brasil, o PT roubou. E está provado aí, porque esses homens estão sendo presos. E o próprio irmão de Dilma, todos, eu votei nela, mas não votaria nela mais nunca. Votei Lula várias vezes, participei de reunião de sindicato com Lula em São Paulo, quando ele era torneiro mecânico, no Asfilar, em São Bernardo do Campo. Nunca mais no mundo. Lula era pobre, um torneiro mecânico, que hoje está pobre de rico, ele e a família dele, e todos que roubaram com ele. Aí o povo disse que nós somos burros porque não sabe quem votar. Então eu queria saber quem é o honesto, que ele diga para mim quem é o honesto para nós votar na próxima eleição.
O que você disse, Emílio?
O governo patriota fez um trabalho aqui em Afogado, Aldo, e está fazendo um trabalho diferenciado dos outros prefeitos. Eu não estou criticando os outros prefeitos, não, que cada um tem sua participação. O governo patriota começou o trabalho em Afogado, da zona rural para o centro de Afogado, ou seja, furando poços, encanando água para o povo que precisava lá na zona rural. Não fez que nem os outros, começando do centro e empurrando para fora, e nunca chegava na periferia e nunca chegava na cidade. Então hoje quem está de parabéns em Afogado é Gazeira. Fiz oposição com a patriota até agora há pouco tempo, mas para mim hoje está sendo o maior prefeito hoje dentro do município de Afogado da Engazeira.
O que, é que você diria ao Neco, Emílio?
Não, veja, a questão que o Neco ele fala de forma generalizada. A gente tem que entender que parte da segurança ou parte da saúde ela é competência também estadual. Então, a gente imaginar que foi o PT que roubou e que só tem os problemas no Brasil, de novo, fazer a indignação seletiva. Nós temos um governo do estado de Pernambuco também que está em crise. Nós temos outros governos também. Os governos estaduais também fazem. A crise ela é geral. Ela não é a crise do PT. Né? E se o PT roubou o que ele está dizendo, é que não há, Neco, não há, a afirmação que você se baseia é em jornais. Né? É tão de uma forma que você faz a pergunta, mas ao mesmo tempo se propõe a muito mais fazer a defesa de um governo do que perguntar. Então é nesse sentido que você parcializa a análise. Eu não acredito que haja, como você está dizendo, o roubo do PT, ou do governo, ou da Dilma. De Lula ser rico, como você fala, isso é a reprodução do que a gente vê em jornais. Né? Da maneira que faz, de forma preconceituosa, ou induzindo que ele roubou. Eu não posso discutir sobre esse prisma. Nesse sentido, eu discordo de você.
Quando você diz que tem o que mostrar para os agricultores, e é interessante que se mostre realmente, mas o que é que você diria para os agricultores em relação ao milho da Conab, que o governo federal cortou em pleno período de estiagem, numa seca longa que nós estávamos vivenciando?
Evidentemente que o governo precisou fazer alguns cortes, né? E dentre eles, alguns programas não foram mantidos.
Não era melhor cortar os desvios da Petrobras não, e outras empresas?
Se a decisão fosse essa. Agora, você está vendo que a gente discutiu desde o início da entrevista que o corte de desvio da Petrobras ele daria se Dilma tivesse o dolo e sabendo que ele estava acontecendo. Mas é lógico que se você tem essa informação com precisão, você cortaria. Isso aí não é a discussão. Agora, a gente sabe que, inclusive, aqui em Afogados de Gazeira, o próprio milho, quando veio, infelizmente, também dentro da mesma política de não beneficiar o pequeno e sim o maior, os maiores beneficiados aqui com esse milho era quem menos precisava. Mas, no sentido do corte, sim, sem dúvida nenhuma, foi uma perda para os trabalhadores o corte do programa do milho.
Na eleição passada, o PT em Pernambuco não conseguiu eleger nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal. O que é que vai mudar para vocês saírem fortalecidos nas eleições desse ano, Emílio?
Olha, o PT, Aldo, cometeu um erro gravíssimo em Pernambuco, né? Nós fomos exitosos, fizemos uma excelente gestão do governo de João Paulo, conseguiu se reeleger com alto índice de aprovação e fez o seu sucessor, inclusive, no primeiro turno, que foi João da Costa. Infelizmente, em nível estadual, a condução do processo das principais lideranças foram desastrosas, né? Foi desastrosa e não precisa aqui ser repetitivo, porque o que culminou com a derrota do Partido dos Trabalhadores na sucessão de João da Costa e com a eleição de Geraldo Júlio. Então, o Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, especificamente em Pernambuco, precisa se reinventar, precisa se rediscutir, precisa voltar para suas bases, para suas origens, fazer os debates que são necessários para se apresentar, primeiro buscando a unidade. O PT não tem como, eu acredito, numa eleição como essa, partir desunido como partiu na eleição anterior. Primeiro, buscar a unidade. E segundo, fazer o debate com algumas cidades, sobretudo em Recife, pelo legado, pela construção que foi o êxito da gestão dos 8 anos de João Paulo e também de João da Costa. Eu acho que quem seja esse candidato do PT partindo da capital, tem como buscar fazer esse enfrentamento e, sem dúvida nenhuma, tornar-se competitivo na eleição.
O Douglas, do centro da cidade, está dizendo que o PT é o partido dos mais pobres. Concorda com ele?
Olha, a resultante desses 12 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, né, 13 anos, a resultante, isso aí não é afirmativa minha, isso são mais variadas fontes de pesquisa, seja IBGE, seja ONU, seja outras instituições internacionais e nacionais, mostra que ao longo desses 13 anos o Partido dos Trabalhadores diminuiu muito a desigualdade nesse país. Eu diria que quando Lula assumiu o governo nacional, o governo brasileiro tinha uma palavra que eu resumia no momento que precisaria ser resolvida e combatida, seria desigualdade. Então, o Brasil era um país que tinha desigualdades regionais, ou seja, regiões mais desenvolvidas do que outras. Dentro da região, desigualdade entre estados mais desenvolvidos que o outro, dentro dos estados, desigualdade entre cidades, umas cidades mais desenvolvidas que a outra, dentro das cidades, desigualdade entre bairros, ou urbano e rural, e além dentro das cidades, ruas, né? E entre gênero, homens mais privilegiados do que mulheres, cor, a raça, então é o país da desigualdade. E o companheiro, quando faz essa afirmativa, ele tem uma certa razão de ser, porque a grande conquista do Partido dos Trabalhadores nos 13 anos de poder foi diminuir a desigualdade, que ainda é muito alta, mas diminuir a desigualdade. E como ele diminuiu a desigualdade? Inserindo, distribuindo renda através de programas afirmativos como Bolsa Família, como valorização do salário mínimo, como ProUni, para dar acesso à universidade, e diminuindo essa desigualdade com as cotas para dar oportunidade aos negros que historicamente foram discriminados. Então, essa diminuição da desigualdade faz com que, sim, o Partido dos Trabalhadores foi o partido que vai dar uma grande conquista à sociedade, diminuindo a miséria e a pobreza nesse país.
Muito bem, Emílio Vasconcelos, vice-presidente do PT, o Partido dos Trabalhadores, muito obrigado, sucesso. E aproveita e tira um tempinho, corta esse cabelo.
Obrigado, viu, Emílio? Não, sem problema. Eu que agradeço, Aldo. É sempre um prazer e uma oportunidade, uma satisfação ter essa oportunidade de fazer aqui uma reflexão sobre o país, sobre Afogados em Gazeira, sobre o que nós temos e o que nós queremos, sobre o que nós sonhamos. E eu sou uma pessoa bastante otimista, confiante de que o país está no caminho certo, em que não é o fim da sujeira, é o início da limpeza, e que nós temos motivo para nos orgulharmos e acreditarmos no Brasil. Eu tenho 50 anos de idade, eu nunca imaginei que a gente poderia ver um cidadão com patrimônio de 12 bilhões de reais na cadeia, outro com patrimônio declarado 10 bilhões de reais na cadeia. A gente vê que as instituições estão sendo fortalecidas e que a lei, não pela sensação de ver um homem com esse patrimônio preso, mas pela sensação de ver que a lei e a justiça nesse país está chegando a todos, desde o mais pobre, que às vezes é um ladrãozinho de galinha, a um homem mais rico desse porte. Então isso nos faz crer, nos faz acreditar que o Brasil vai ser passado a limpo e nós vamos sair dessa Operação Lava Jato com um novo Brasil. Um Brasil mais consciente de que a corrupção tem que ser intolerada em todos as fases das esferas, seja municipal, federal, estadual, em todas as áreas, e que com isso a gente tem que realmente promover o que mais nós precisamos, que é a justiça social.
E é final do nosso debate de hoje.